segunda-feira, que foi dia de protesto na Câmara de Campinas. Protesto que começou, né, nas ruas e avenidas da cidade. Manifestação passou pela Prefeitura de Campinas e chegou até a Casa Legislativa. O protesto do grupo IPTU Justo, que recebeu também apoio de entidades, como por exemplo o MBL, aqui em Campinas. E a discussão é revisar, né, o aumento do IPTU, que foi aprovado pela Câmara de Campinas lá em 2017, projeto do governo Jonas Donizete, que concedeu um aumento no ano passado de 30% no IPTU, de 10% neste ano, e já está lá aprovadinho para o ano que vem, mais 10% por causa da atualização do mapa, né, do planta genérica de valores. Essa insatisfação está ganhando força no Legislativo. Já tem vereadores tem os vereadores que votaram contra, mas tem vereador que votou a favor e se diz agora arrependido. Até quem já se posicionou foi o vereador Paulo Galtério, do PSB, partido do prefeito Jonas Donizete, disse que foi enganado, né? Não sei se foi muito bem enganado, mas estou arrependido. Nós não tínhamos todas as informações naquele momento, em 2017, a coisa foi muito rápida. Ok. Mas e aí? O que pode ser feito? São dois projetos que estão lá no Legislativo. Primeiro lá do vereador Zé Carlos, do PSB, que discute o cancelamento do aumento do ano que vem, os 10%. Aí, tem também um outro projeto que foi apresentado, já nesse começo de ano, com a autoria do vereador Tenente Santini, também do Marcelo Silva e vereador Nelson Osseri. Aí a ideia é cancelar os 10% deste ano, o do ano que vem, e a alteração de algumas alíquotas, né, para deixar o IPTU mais barato. Os 30%, eles concordam, a planta genérica tinha que ser atualizada. Nós estamos nesse momento com o advogado especialista em direito constitucional e público, Paulo Braga. Muito bom dia, doutor Paulo Braga.
Muito bom dia, Flávio. Prazer mais uma vez falar com você e com todos os ouvintes da Rádio CBN.
Vereador, que eles vão ter que fazer, né? Doutor Paulo Braga, nesse momento, o que é possível que os vereadores façam na Câmara de Campinas? Eles conseguem, por exemplo, cancelar o aumento desse ano?
Bom, essa questão, não é, Flávio, do IPTU, é uma questão que tem sido discutida na cidade, tem sido aí objeto de uma cobertura ampla pela imprensa. A grande questão, Flávio, é que o aumento do IPTU, como de resto deve ser em todos os impostos, se deu por lei e deve mesmo ser assim. Então, a regra é a seguinte: qualquer alteração no que se tem hoje, no cenário jurídico que se tem hoje, depende de lei, ou seja, depende de aprovação de uma lei nova perante a Câmara Municipal de Campinas. Se tivermos uma alteração legislativa, então poderemos alterar esse cenário do IPTU em Campinas. Mas, de todo modo, isso depende obrigatoriamente da aprovação de uma nova lei.
E, doutor Paulo Braga, os vereadores podem propor essa lei? É uma iniciativa do Legislativo ou tem que partir do Executivo?
Bom, aí essa é uma outra questão, não é? Que é da competência, um aspecto formal da competência para propor o projeto de lei da questão do IPTU, que dependeria, pelo menos a meu sentir, do Executivo. Deveria partir do Executivo um projeto de iniciativa nesse sentido, né? Então, essa também é uma discussão que, eventualmente, se proposto um projeto de lei por iniciativa dos parlamentares, eventualmente isso pode ser questionado, o aspecto constitucional, o aspecto legal desse projeto. É também algo que precisa, antes de tudo, ser revisto, até para que, eventualmente, não se aprove um projeto que venha a ser futuramente derrubado perante o Poder Judiciário.
Porque se um vereador, ou os 33 vereadores, aprovam um projeto como esse, partindo da Casa Legislativa, é lógico, o projeto ainda tem que ser sancionado pelo próprio prefeito da cidade, exato, que tem o poder desse veto, e os vereadores têm o poder de derrubar o veto. Mas, de qualquer maneira, seriam os vereadores mexendo no orçamento da prefeitura, né?
Você teria a primeira questão fiscal e você teria também, ao menos em tese, Flávio, uma afronta ao princípio da tripartição ou da separação dos poderes, ou seja, o legislativo estaria interferindo de uma forma indevida no poder executivo, numa competência que a Constituição atribuiu ao executivo. Então, também é uma questão extremamente relevante essa o ponto da competência legislativa, que também, então, precisa ser visto, analisado com cuidado pelos parlamentares para que, eventualmente, não se venha a ter uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade do projeto.
A grosso modo, os dois projetos que hoje partem de vereadores, que estão lá protocolados na Câmara de Campinas, podem ser sim questionados.
Podem ser questionados, aí também vai entrar certamente uma discussão acerca da renúncia fiscal, é todo um contexto. Então, eu acho que, eu particularmente acho muito saudável essa discussão, eu acho que era sim preciso um aumento, uma revisão da planta da cidade de Campinas, mas dentro também de um razoável, dentro de um proporcional, como deve também ser qualquer aumento de imposto, dentro de um critério de razoabilidade e proporcionalidade, né? Que ele raza um mandamento constitucional. Mas já que nós temos esse atual cenário, agora a correção desse cenário jurídico não pode se dar de uma forma ilegal. Teríamos que ter novamente um projeto de lei que, eu repito, a meu sentido, deve partir do Executivo para fazer toda essa revisão acerca dos percentuais e alíquotas do IPTU.
Partindo então, por exemplo, mudando a ideia do Executivo neste exato momento, um projeto que partiu dele, né, de 30, 10 e 10, o Executivo pode, neste exato momento, enviar um projeto de lei e, por exemplo, cancelar os 10% deste ano e para o ano que vem, porque deste ano o carnê já foi enviado.
Bom, são duas questões que nós devemos analisar. Primeiro, a questão desse ano, primeiro que já houve o lançamento e esse valor já está contabilizado no orçamento do município. Então, no nosso modo de sentir, no que toca ao pagamento do IPTU de 2019, não seria possível o cancelamento, né? No que toca ao ano de 2020 e também uma revisão geral, sim, poderia muito bem o Executivo fazer um projeto de lei, de iniciativa sua, para rever o ano que vem, porque esse valor não foi ainda contabilizado no orçamento de 2020. É diferente desse valor que é cobrado agora em 2019, que foi contabilizado em 2018 na Lei de Diretriz Orçamentária para 2019. Então, são duas questões. Em 2019, o pagamento atual, penso que não seria possível a alteração, mas seria possível, sim, essa alteração para o pagamento de 2020. Isso, inquestionavelmente, seria, sim, possível. Bastaria, no caso, vontade política.
E eu agradeço também aqui os ouvintes que mandam os seus recados. O Rony mandou um recado para a gente aqui no WhatsApp da CBN Campinas, até com a propositura, né, dos vereadores Tenente Santini, Marcelo Silva e Nelson Osseri, né, nessa mudança da legislação e cancelando os aumentos desse ano e do ano que vem no IPTU. Nessa proposta, doutor Paulo Braga, até na justificativa dela, os vereadores colocaram que vale reforçar ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar O recurso extraordinário de agravo, número 743480, termo de repercussão geral número 682, que fixou no entendimento no sentido que inexiste na Constituição Federal de 1988 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal. Por isso, eles acreditam que a propositura é legal, é constitucional.
É, eu, se eu não me engano, eu não sei se estou bem certo, essa decisão, até se não me falha a memória, foi do ministro Gilmar Mendes. Eu não estou muito certo disso. Esse entendimento do Supremo, inclusive de repercussão geral, realmente é existente. Mas eu não sei, Flávio, e aí, no nosso modo de pensar, se você analisar todo o sistema legal, né, fazer uma interpretação uniforme da Constituição, se essa iniciativa poderia partir do legislativo. É uma posição pessoal, um entendimento nosso pessoal. De qualquer modo, para se evitar qualquer discussão, o ideal é que partisse do executivo. Agora, tem uma questão. Se você tem um projeto também de lei, de todo modo, que venha, mesmo que ele seja iniciativa do legislativo, ele, de todo modo, terá que ir ao executivo para ser sancionado, para ser vetado. Você acaba, de todo modo, criando um certo imbróglio jurídico, uma certa até insegurança jurídica. Então, pensamos nós que essa competência é dada ao chefe do executivo.
Dr. Paulo Braga, que é advogado e especialista em direito público e também constitucional, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. E sim, essa decisão aí que a gente citou foi do ministro Gilmar Mendes, que foi relator, né, desse recurso extraordinário com agravo.
Imagina, eu que agradeço, Flávio, mais uma vez aí o convite e espero aí ter contribuído de alguma maneira.
Muito obrigado, Paulo Braga.